E hoje é dia de falar de séries na Rádio Observador e para isso junta-se a nós Maria Ramos Silva. Maria, muito obrigado por vires aqui a dar-nos ideias, porque eu estou sem bastantes, não tenho série nenhuma para ver agora.
Vou tentar resolver isso.
Vamos a isso.
Rapidamente. Olha, trago-te estreias, mas também uns quantos regressos aguardados, não é? Até porque para muitos fãs, eu não sei se tu serás um deles, mas acredito que sim, uma nova temporada equivale a uma estreia absoluta,
é verdade.
Não é? Em termos de entusiasmo, portanto faz todo o sentido. Mas primeiro que tudo, vamos até 11 de setembro.
Uma data,
vamos começar por aí.
Sim, Maria, uma data que sempre foi evocada, mas, ironicamente, a sua memória nunca fez tanto sentido como nos dias de hoje, não é verdade?
É verdade, é verdade. Olha, esta série chama-se 9/11, um dia na América. Estreou-se esta segunda-feira no canal National Geographic. Dan Lindsay, TJ Martin e David Glover são os produtores executivos deste formato em 6 episódios, que promete reabrir aqui algumas feridas, não é? Afinal, estaremos de volta ao cenário do World Trade Center e a esse dia fatídico dos atentados que marcaram para sempre o 11 de setembro, neste caso de 2001.
Pois, este é mesmo um daqueles casos em que as imagens dizem tudo, não é? Mal precisamos dos testemunhos. E aqui acho que usaram um grande arquivo, com muito material inédito.
Mesmo, sim, verdade. Não. A série foi realizada em colaboração oficial com o Museu Memorial do 11 de Setembro. Quis mostrar um relato abrangente daquele dia e recorreu apenas a imagens de arquivo, lá está, muitas delas de facto nunca antes vistas. E apesar de muito deste material nos deixar de novo em silêncio e dispensar grande texto por cima, como dizias, Tiago, a verdade é que era impossível ignorar alguns testemunhos, não é? É por isso que falaram com quem viveu esta experiência com grande proximidade e que entretanto já teve 20 anos, porque isto já passaram 20 anos para refletir sobre todos estes acontecimentos.
E seguem o fio cronológico do que se passou naquele dia ou vamos de certa forma saltando entre os momentos, o pós, o pré, tudo
não,
isso?
Não, vão seguir.
Sim.
Vai
okay.
ser uma, vão seguir ali uma linha muito cronológica. Eles passaram em revista 951 horas
Coisa
de gravações
pouca.
E entrevistaram, imenso trabalho, acredito. Entrevistaram 54 pessoas também para esta série e aqui temos, claro, os principais protagonistas daquela jornada. Falo dos bombeiros, dos paramédicos, sobreviventes, jornalistas, os transeuntes apanhados de surpresa, como todos, enquanto caminhavam nas imediações das Torres Gêmeas. É muito comovente porque o registro que temos é o que sentiam e confiavam as pessoas naquele exato momento, ou seja, é por isso que nós vamos assistir a situações em que, por exemplo, dois bombeiros se cumprimentam como se fosse a última vez, porque naquele momento duvidavam, não é, que pudessem chegar ao fim do dia sãos e salvos.
Está a sugestão para esta série sobre o 11 de setembro. Vamos continuar para uma América sombria, diria. Agora recuando até aos anos 50, Maria.
Os anos 50. Olha, foi mais um momento de choque na história da América que Truman Capote haveria de eternizar tão bem em livro e que ainda hoje continua a impressionar muitíssimo com o seu A Sangue Frio, não é? Neste caso, voltamos a este A Sangue Frio, o assassinato da família Clutter. É assim que se chama esta série que estreia este domingo pelas 22h30 no canal Crime Mais Investigation, que está disponível na NOS e na MEO, e que recupera este tal caso. É um caso que levou os assassinos a figurarem nas páginas de jornal de todo o país.
E a série também figuras literárias, de certa forma, não é?
Exatamente.
Sim,
eu acho que já
obviamente.
Vi qualquer coisa também sobre este assunto, porque foi um crime que chocou uma pequena localidade do Kansas, não é? Acho que foi.
Sim, Holcomb.
Sim,
Holcomb era o nome da localidade, exatamente. Isto aconteceu em novembro de 1959. Quatro membros da família Clutter foram brutalmente assassinados na sua casa, numa pequena comunidade rural do Kansas. Os agentes da autoridade locais examinaram o rescaldo deste crime, aparentemente sem motivo, ao mesmo tempo que os criminosos, que eram os senhores que chamavam Perry Smith e Richard Hickok, desapareceram, algo que é, aliás, analisado no segundo de 4 episódios desta minissérie. Depois, o que nós teremos a seguir é o resultado da investigação, a condenação à morte dos autores e ainda como é que todo o processo foi conduzido mediaticamente. Por fim, ainda, a forma como, lá está o autor, o Truman Capote, seguiu este caso, que acabaria por originar o género moderno do true crime, não é?
E por falar em crime, para colmatar a última série de hoje, Maria, crime, mas
um
ainda
mais
assim mais ligeira, apesar de tudo.
Mais ligeiro, sim. Temos assaltos a bancos, não é? Que apesar de tudo chocam menos que
sim,
as
pessoas. Sim, não ferem ninguém, apesar de tudo. Ou podem ferir também, não é?
Também, mas aqui é um bocadinho mais ligeiro, de facto. É aqui que entram os regressos mais esperados, os tais que falava no início, e eu penso que vocês já podem ir preparando os macacões encarnados.
Ah, ok. Então, portanto, é a nova coleção Outono-Inverno. Ou para fazer trabalhos ao nível da mecânica.
Também pode ser.
Da mecânica, não quase, é? Começo. Olha, é mais o começo da despedida da Casa de Papel, que começa a 3 de setembro, sendo que os últimos episódios desta quinta e derradeira temporada estão bem guardados para dezembro, portanto eles não vão ser partilhados já todos de uma vez. É só lá para o final do ano, de facto, saberemos se o professor e os seus discípulos serão castigados ou se serão dos roubos espetaculares dos últimos anos como heróis, vamos ver. Portanto, os primórdios, 5 episódios chegam à Netflix ainda esta semana. Quanto aos restantes 5, vão ter que esperar até dia 3 de dezembro.
E a espera já foi tanto durante tanto tempo que não há de ser mais um bocadinho, Maria.
Mais
temos
um
algo
só,
para fechar. Temos algo de comédia para entrar em setembro, assim um bocadinho mais levezinhos.
Mais leve, olha, temos. Já esta quinta-feira no TV Cinemotion tens a 4ª temporada da premiadíssima Schitt's Creek, não é? Criada por pai e filho, Eugene Levy e Dan Levy, e com a hilariante Catherine O'Hara. E não sendo comédia, também temos já a partir de amanhã a 2ª temporada de Counterpart, uma série de ficção científica da TV Cine Action. Ela tem tido um caminho relativamente discreto, mas vai acumulando boas críticas, e basta pensar que é protagonizada pelo J.K. Simmons, que venceu um Oscar com Whiplash nos Limites. E aqui faz de funcionário das Nações Unidas, aqui é um papel totalmente diferente.
Às vezes pode ser tão difícil, não é? tão duro.
É verdade, ou mais, não é? Ou mais. Ele aqui descobre que é organização para a qual trabalha tem um portal secreto para um mundo paralelo, enfim, e ali aparece uma versão mais velha dele próprio. Ele é um espião, portanto, sim, não parece que seja uma tarefa muito mais simples
muito mais
do que
simples
aquela que ele tinha em Whiplash.
Maria Ramos Silva, aqui chegado, não tinha ideia nenhuma, agora já tenho 4 boas sugestões,
é?
Algumas
agora
mais também.
Já não vais ter tempo para ver isto.
Já não, agora já não, agora ao contrário, agora chegamos ao processo da escolha, que é talvez o mais difícil. Tiago Douros também
é
connosco
mesmo
neste Lado Bom da Vida.
Sim.
Obrigado, Maria
muito
Ramos
obrigado.
Silva,
muito
pelas
obrigado.
Sugestões.
Obrigada.
Até à próxima.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.